לילוי נשמת נפתלי בן יצחק. יוחנן בן מס כמו שמה בתאופאי אברום מנחם בן יעקב. הגמרא פעלה כי המצווה די חנוכה נר איש וביתו. הגמרא פעלה כי המצווה די חנוכה כדה פסוע אסנדה אומה ואלה ולסוה קזה. עושה שכה מצווה הפרינסיפי די חנוכה é apenas acender uma única vela por lar. Essa mitzvah de Hanukkah. Diz a Gemara, a Mehadrim, aqueles que querem embelezar essa mitzvah, fazer uma mitzvah mais bonita, vai acender uma vela para cada membro da família. Tudo bem, tem uma divergência entre o Rambam e o Urema, se uma pessoa acende o número de velas correspondente aos membros da família, igual muitas mulheres costumam na véspera do Shabbat, acender o número de velas relativo ao número de membros da família, ou que cada pessoa, cada membro da família vai acender a sua própria vela. Mas, assim diz a Gemara, que quem quer embelezar a mitzvah, cada pessoa, cada membro vai ter a sua vela. Depois diz a Gemara, a Mehadrim, mina Mehadrim, aqueles que querem embelezar do embelezar, quer dizer, fazer um embelezamento extra, machlokes, uma divergência. Beit Shammai dizem que vai acender no primeiro dia 8, no segundo dia 7 velas, 6, e assim vai diminuindo até chegar em uma. E Beit Hillel, conforme é a lei, como nós fazemos, diz de 1 para 8 crescente, cada dia você acrescenta uma vela. Existe uma divergência entre o Tosfot e o Rambam. Quando a Gemara fala que tem um embelezamento extra, esse embelezamento extra é em cima do embelezamento anterior mencionado, ou não, é algo paralelo. Ou seja, será que quando a Gemara fala, acende uma vela por lar, essa é a mitzvah, você quer embelezar uma vela por membro da família. Você quer embelezar mais ainda, em cima disso, uma Hanukkah, vamos chamar assim, uma Hanukkah por membro da família. Ou, a Gemara está dando dois caminhos. Você quer embelezar, você acende uma vela por membro da família. Você quer fazer um embelezamento extra, acende uma única Hanukkah. Ou seja, a lei é uma vela. Você quer, você tem agora dois caminhos de embelezamento, não é um em cima do outro, é um paralelo ao outro. Ou você acende uma vela por membro da família, ou você acende uma Hanukkah pela casa inteira. O Tosfot sustenta que você deve acender apenas uma Hanukkah por lar. Ou seja, que são embelezamentos paralelos. Já o Rambam, o Maimônides, sustenta que não, é um embelezamento em cima do embelezamento anterior. A princípio a lei é acender apenas uma vela, você quer embelezar, você acende uma por membro da casa, e se você quiser embelezar mais ainda, uma Hanukkah por membro da casa. E aqui nós encontramos algo muito curioso. Todos os lugares que têm uma divergência na lei. Muitos lugares nós vamos encontrar que os Ashkenazim e Sfaradim vão atrás da maioria. A maioria dos legisladores falam para fazer X, todo mundo faz X. Às vezes nós vamos encontrar lugares na lei onde os Ashkenazim vão seguir o legislador Ashkenazi e os Sfaradim vão seguir o legislador Sfaradim. Isso é normalmente o que acontece em todas as leis, quando tem uma divergência. Aqui acontece algo muito curioso e completamente diferente de todos os demais lugares. Nesse lugar, nessa lei da vela de Hanukkah, os Ashkenazim fazem como o Rambam, que era Sefaradi, e os Sefaradim fazem como o Tosfot, que era formado por rabinos Ashkenazim, netos de Rashi, inclusive. Inclusive, nessa halakha, o Ba'er Heitev, que é um dos comentaristas do Shulchan Aruch, fala, ele levanta essa questão. Ele fala, aqui nós encontramos uma novidade que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Que os Ashkenazim seguem o legislador Sefaradim, os Sefaradim seguem o legislador, os legisladores Ashkenazim. Algo muito interessante, e com certeza deve ter algo para nos ensinar isso. Na verdade, Hanukkah tem uma forte ligação com a inauguração do Mishkan. Nós estamos lendo todos esses dias como que era, como foi feito os sacrifícios de inauguração. Cada tribo fez, cada dia uma tribo fez um sacrifício de inauguração, não nessa época. Na época de Nissan, quando foi inaugurado, de fato, o Mishkan no tabernáculo. Mas como nós estamos festejando a inauguração do Mishkan, do Beit HaMikdash, uma reinauguração do Beit HaMikdash, então nós lemos na Torá algo referente. O quê? Sacrifício de inauguração do Mishkan. Se nós olharmos a forma que o povo acampava no deserto, eu já cheguei a mencionar uma vez sobre isso, eles acampavam o Mishkan no centro, três tribos ao norte, três tribos a leste, três tribos ao sul e três tribos a oeste. Ficava assim uma caixa, como se fosse, um quadrado, e no centro dele estava o Mishkan no tabernáculo. E muitos perguntam por que que precisava fazer o acampamento dessa forma. Por que que não mistura todo mundo de uma vez? Por que precisa estar separado, cada um no seu canto? Primeira pergunta. Por que que precisa ter cada tribo no seu lugar? Mistura todo mundo, faz diferença. Joga todo mundo junto. Segundo lugar, já é para ser separado, então cada um no seu canto, como quiser. Por que que justo nesse formato? Explicam nossos sábios que existem vários caminhos para se seguir e para se servir a Deus. Existem vários caminhos dentro da Torá. E por isso nós encontramos diferentes costumes. Tem os Ashkenazim, tem os Sefaradim, tem os Hasidim. Entre os Hasidim tem um monte de tipos de Hasidim. Tem os Litaim, tem os Poloneses, tem os Romenos, Húngaros. E daí vai em frente, tem que mencionar você também. E daí vai em frente. Cada um tem a sua forma de servir a Hashem. Porém, todos eles têm algo em comum. Tem um ponto central que une todo mundo. Qual é? Todos estão servindo a Deus. Um de uma forma, outro de outra forma. Um se veste de uma forma, outro se veste de outra forma. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. Mas todos, no final das contas, têm uma Torá em comum e têm um objetivo em comum. Servir a Hashem. Por isso, cada um tinha que estar separado um do outro, porque cada um tem a sua forma de seguir a Deus. Cada um no seu canto. Mas, todos unidos, todos circundando o mesmo objetivo que era o Mishkan. Ou seja, que um princípio básico do nosso povo, desde a sua formação, é haver a união entre todos os tipos de judeus. Isso é extremamente importante. Haver a união entre todos os tipos de Yehudim e todos os tipos de costume. Todo mundo tem que um respeitar o outro. E todos devem estar unidos em torno de um mesmo círculo, servindo o Criador. A Gemara também fala sobre isso no final de Masechet Taanit. A Gemara fala
Se a ti da Kadosh Baruch Hu lasot machol la tzadikim vehu yoshev beneihem. Que Deus no futuro, quando Mashiach chegar, vai fazer um círculo de tzadikim e Deus vai ficar no centro. E todos vão apontar e vão falar, este é Deus que nós sempre almejamos. E vamos nos alegrar com Ele. Aqui também tem o mesmo sentido. O que quer dizer fazer um círculo em torno de Hashem? Para demonstrar, um está daquele lado e o outro está do outro lado. Mas os dois estão voltados para o mesmo centro, que é Deus que está no centro. Estão em posições diferentes, têm costumes diferentes, têm comportamentos diferentes. Mas o ponto em comum que une todos eles é que todos eles sempre tenderam e sempre quiseram servir a Deus da melhor forma possível. E sempre tiveram um ponto em comum entre eles, que é a Torá. A Torá não muda. Os costumes mudam. A Torá não muda. Quando chega a Hanukkah, uma festa que nós festejamos uma libertação nossa. Uma festa que nós festejamos que nós queremos iluminar o mundo. Nós precisamos lembrar deste detalhe extremamente importante. Se nós queremos iluminar a nossa volta, se nós queremos afugentar e espantar a escuridão que está à nossa volta, em primeiro lugar precisa haver uma união do nosso povo. E não é uma união qualquer. Em Hanukkah, vem Hanukkah nos ensina que essa união precisa ser tão forte que um Ashkenazi tem que estar a ponto de ceder os seus costumes e assumir algo dos Faradim. E os Faradim tem que estar tão firme a ponto de ceder e fazer como um Ashkenazi. Para haver uma união de fato entre os dois. Para haver uma união forte dentro do nosso povo. E dessa forma nós podemos, de fato, iluminar o mundo e trazer paz ao mundo e trazer exemplo ao mundo escuro que está à nossa volta.